Senhora Ministra já fez isso.
Muito bem. Bom, senhoras e senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Esta terceira parte, não é exatamente terceiro ponto, mas terceira parte da nossa ordem de trabalhos de hoje corresponde a uma mudança de tema. Passamos agora a discutir, na fase de especialidade, a proposta de lei 176-12, que procede à segunda alteração ao Orçamento de Estado para 2013. Em linguagem mais comum, segundo orçamento retificativo para 2013. Temos connosco o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, ao qual dou mais uma vez as boas-vindas a esta comissão. O Sr. Secretário de Estado dá-me indicação que não usará do direito a fazer uma intervenção inicial nesta fase de especialidade. Nós acordámos que teríamos duas rondas de questões, a primeira com resposta individualizada, a segunda com resposta em conjunto. Eu dava desde já a palavra pelo Partido Socialista ao Sr. Deputado Paulo Campos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, estamos aqui hoje nesta audição para debatermos o retificativo do retificativo que retifica o Orçamento de Estado de 2013. E a primeira matéria que, obviamente, o Partido Socialista não pode deixar de registar é que, estando a analisar, portanto, o segundo retificativo do Orçamento de Estado de 2013, se verifica que o ponto de partida do Orçamento de Estado de 2013 em termos de déficit, enfim, os dois grandes objetivos, déficit e dívida, mas centrando no déficit, era de 5,8% do PIB. No Orçamento de Estado de 2013 existia um conjunto de medidas de austeridade superiores a 5 mil milhões de euros, correspondente, portanto, a cerca de 3,4% do PIB. E o que é verdade é que chegamos ao final do exercício de 2013 com um déficit em medidas pontuais de 5,8% do PIB, ou seja, todo o esforço que foi solicitado, nomeadamente em termos de medidas de austeridade, os 5 mil milhões de euros, 3,4% do PIB, foi direitinho para a recessão, não teve, portanto, qualquer contributo na redução do déficit e também não teve qualquer contributo na redução da dívida. A primeira questão que eu gostaria, face a esta primeira conclusão, a primeira questão que eu gostaria também de colocar ao Sr. Secretário de Estado é a falta de transparência deste retificativo, que retifica o retificativo do orçamento inicial. Efetivamente, aquilo que o Ministério das Finanças remeteu, e passo a citar, por exemplo, aquilo que a UTAU escreveu sobre esta matéria, que diz que, no que diz respeito ao retificativo do que retifica o Orçamento de Estado de 2013, não foi publicado um relatório de natureza similar, ou seja, um relatório explicativo que acompanha a proposta de lei. E, em resultado da ausência deste documento, algumas das revisões apuradas pelo TAL nos quadros das contas das administrações públicas e nos mapas da lei carecem de uma explicação oficial mais detalhada. A primeira explicação oficial mais detalhada que eu poderia ao Sr. Secretário de Estado é a razão, porque o orçamento retificativo não veio acompanhado de um relatório, como é normal nestas circunstâncias. O que é que aconteceu desta vez que não permitiu que a maioria, ou melhor, que o Governo fizesse acompanhar este orçamento retificativo das necessárias explicações e naturais explicações que, em termos gerais, acompanham sempre qualquer proposta de orçamento ou de proposta de retificativo para esta Casa. Em consequência dessas matérias, teremos algumas perguntas, provavelmente teriam sido explicadas nesse tal relatório, mas na ausência desse relatório não deixaria de fazer algumas questões ao Sr. Secretário de Estado, sendo que há uma conclusão que é para nós absolutamente anacrónica, que é a questão relativamente ao investimento. Como sabemos, o investimento neste orçamento retificativo é revisto em baixa, pela segunda revisão. Ele tinha no orçamento inicial uma previsão de um decréscimo do investimento de 4,5 pontos percentuais. No orçamento retificativo do Orçamento 2013, tinha tinha havido um decréscimo do investimento, ou seja, uma previsão em que o investimento diminuiria 7,6% relativamente a 2012, e agora no retificativo, que retifica o retificativo de 2013, incrementa-se a revisão em baixa do investimento, ou seja, 8,5%. Esta matéria é tanto mais surpreendente quanto foi anunciado pelo Governo o tal supercrédito fiscal, que custou ao Estado, de acordo com as informações que o próprio Governo publicitou, cerca de 170 milhões de euros, ou custará ao Estado nesta ordem de ideias, e que iria ter efeitos muito significativos, nomeadamente em termos do investimento já no ano de 2013. Ora, que verificamos que com o supercrédito fiscal, com um custo de cerca de 170 milhões de euros, verificamos que as previsões do Governo é de revisão em baixa do investimento, ou seja, de uma diminuição superior do investimento face àquilo que eram as suas estimativas iniciais, de 4,5%, depois as estimativas do retificativo, que retifica o orçamento 2013, de 7,6%, e agora o do retificativo, que retifica o retificativo do orçamento de 2013, de 8,5%. E esta era a primeira grande questão, porque é aqui que talvez, neste orçamento retificativo, talvez seja a questão mais significativa, ou seja, a revisão em alta no quadro macroeconómico face ao orçamento de Estado inicial e face ao retificativo de maio. A segunda questão que gostaria de colocar é o aumento dos consumos intermédios. Há um aumento de consumos intermédios de 400 milhões de euros, e qual é a razão, Sr. Secretário de Estado, que explica esta revisão dos consumos intermédios? Enfim, e não vou recordar tudo aquilo que tem sido dito, e nomeadamente foi dito pela maioria, quando, nomeadamente em termos de campanha eleitoral, no seu programa eleitoral, anunciou que seria exatamente aqui na rubrica dos consumos intermédios que faria o seu grande objetivo. E, portanto, o que é que explica uma revisão em alta de mais 400 milhões de euros de gastos com consumos intermédios no exercício orçamental de 2013? Outra pergunta, o aumento das despesas de consumo pessoal, que também aumentam 182 milhões de euros, e qual é a razão que explica este aumento significativo face ao orçamento retificativo apresentado em maio? Uma outra conta, um outro aumento de cerca de 135 milhões num instituto que não é divulgado qual, também a pergunta qual e porquê relativamente a essa matéria. E também, ainda associado ao investimento, uma redução de cerca de 371 milhões de euros de investimento público. E a questão que se coloca, Sr. Secretário de Estado, é face às consequências, nomeadamente em termos económicos, da redução do investimento, qual o sentido desta redução e quais as suas consequências, as suas implicações, nomeadamente do ponto de vista económico. Finalmente, Sr. Secretário de Estado, até porque estando eu aqui, os meus colegas não deixarão de falar sobre essa matéria, parcerias público-privadas, Sr. Secretário de Estado. Qual a razão, neste momento, o Sr. Secretário de Estado, face àquilo que foi publicitado pela UTAP no segundo relatório relativamente às parcerias público-privadas, em que, face ao objetivo anunciado de redução de 300 milhões de euros, anunciado pelo Governo, no segundo semestre os encargos dos parcerias público-privadas já são superiores àquilo que era o objetivo anunciado, não são superiores ao primeiro objetivo de 250 milhões, mas são superiores aos 300 milhões, porque no orçamento retificativo houve um acréscimo de 50 milhões de redução nas parcerias público-privadas, ou seja, no segundo semestre deste ano a despesa já era superior ao objetivo, e portanto como é que o Governo considera ir recuperar essa grande diferença? Finalmente, e para terminar, Sr. Deputado, sobre o CTT. Como sabe, está em curso uma operação de privatização dos Correios de Telecomunicações de Portugal. Os Correios de Telecomunicações de Portugal, como sabem, é uma empresa que liberta anualmente cerca de 100 milhões de euros, dos quais paga em IRC cerca entre 20 a 30 milhões por ano, paga dividendos significativos e tem em caixa, Sr. Secretário de Estado, cerca de acordo com o relatório publicado pela administração do CTT, 240 milhões de euros, ou seja, em depósitos e aplicações a longo prazo que não são para fazer face a nenhuma responsabilidade da empresa, ou seja, estamos a falar de, porque tem em caixa cerca de 650 milhões ou 600 e muitos milhões, dos quais 400 são para fazer responsabilidades face aos serviços financeiros postais. Desses sobram 240 que não têm qualquer contrapartida do lado do passivo e têm essencialmente uma contrapartida do lado da situação líquida. Como estamos perante uma operação de privatização, eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado, será normal que o acionista de uma empresa venda a empresa sim, que liberta dinheiro todos os anos, que não tem dívida, é verdade, mas que tem 240 milhões de encaixa e que o Estado não vai buscar esse dinheiro, nomeadamente contribuindo para a redução do déficit, até porque uma operação de privatização não contribui para a redução do déficit e apenas contribui para a dívida. E, portanto, a questão é o que é que o Estado, neste momento, porque é que não previu essa operação e porque é que o Estado deixa que a operação de privatização se faça
muito
com
obrigado,
uma posição líquida em que a Caixa tem 240 milhões em termos em aplicações e em depósitos à ordem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perdão. Começando pela falta de transparência e... De facto, por aquilo que diz o relatório da UTAU, por aquilo que eu li no relatório da UTAU, há dois pontos onde, no quais eles, no fundo, referem esta falta de transparência. Um deles tem a ver com a não publicitação de um relatório que acompanha o orçamento retificativo e o outro tem a ver com o não termos fornecido atempadamente a informação que a UTAU solicitou. Ambos, infelizmente, são prática comum naquilo que são os relatórios da UTAU no passado. Relativamente ao relatório, ao não fazermos acompanhar o orçamento retificativo de um relatório, a razão prende-se exatamente pelo facto de ele ter sido apresentado no mesmo momento do Orçamento do Estado para 2014. Sei que uma coisa não substitui a outra. Uma coisa é termos um relatório do Orçamento do Estado para 2014, outra coisa é termos um orçamento ou um relatório para aquele que é o Orçamento Retificativo para 2013. E, portanto, embora eu responda que, efetivamente, o que nós fizemos foi um relatório do Orçamento do Estado, no qual algumas justificações para 2013 estão lá contempladas, enfim, mas é a prática passada. Ou seja, quando o Orçamento Retificativo é apresentado com o Orçamento do Estado, então, nesse caso, há um relatório do Orçamento do Estado e que, enfim, trará algumas referências ao Orçamento Retificativo. Quando o Orçamento Retificativo é apresentado fora deste momento do Orçamento do Estado, aí sim, faz-se um relatório para fazer acompanhar. E, portanto, se nós olharmos o passado, voltarmos alguns anos atrás, vimos que esta é uma prática corrente e, portanto, não há, de facto, algo que se tenha alterado com isso. Quanto ao outro ponto que a UTAU fala, enfim, relativamente à falta de transparência, ou pelo menos o Ministério das Finanças não ter fornecido atempadamente a informação, infelizmente essa informação foi disponibilizada a semana passada, na quinta-feira, se a memória não me falha, mas foi no tempo que nos foi possível responder. Não o fizemos com o objetivo de esconder o que quer que seja, acontece porque dentro dos trabalhos todos que nós temos foi assim que conseguimos e foi o tempo que conseguimos, porque no fundo a informação que é solicitada depende de vários departamentos, é necessário recolher a informação e como tal acontece que disponibilizámos apenas na passada quinta-feira. Relativamente à questão dos 5-8, bom, é verdade que entre aquilo que foi a previsão inicial para o objetivo orçamental para 2014 e o que nós temos agora, houve uma revisão, numa das revisões, na qual o objetivo orçamental foi aumentado. E, portanto, Significa que, perante o que nós tínhamos inicial, pegando naquilo que diz o relatório do orçamento e que é corroborado pelo relatório da UTAU, nós, corrigindo de medidas one-off, medidas que só têm efeitos naquele ano, estamos em 5,8 em 2012 e 5,8 em 2013. E, portanto, a sua afirmação consubstancia-se no facto de haver um montante de medidas de consolidação, as quais, enfim, acabaram por ser, desaparecer por aquilo que é a atividade económica. Bom, quando nós andamos de um ano para o outro, de facto, não é só a atividade económica que conta. Se nós olharmos e formos ver onde é que efetivamente desapareceu esse montante de medidas de austeridade, há várias parcelas que o justificam e que não têm a ver só com a atividade económica. Obviamente a atividade económica e o facto de estarmos a viver em recessão, neste momento provavelmente já não, mas o total do ano é esperado ainda assim de crescermos, significa que o efeito cíclico dentro do saldo orçamental vai, no fundo, dar lugar à erosão de uma parte daquilo que eram as medidas de consolidação. Contudo, há um conjunto de pressões associadas nesta dinâmica temporal do orçamento que fazem efetivamente com que uma parte dessas medidas também desapareça. São elas o aumento das pensões, o montante de pagamento de pensões, o montante de prestações sociais, subsídio de desemprego, temos uma taxa de desemprego superior e, portanto, tudo isso, os encargos com PPPs que aumentam, portanto, tudo isso leva a que haja uma dinâmica que, para além daquilo que é a atividade económica e que faz, no fundo, ou permite a erosão de uma parte dessas medidas, há outra que tem a ver exatamente com aquilo que designamos de pressões e que não estão intimamente ligados à atividade económica, sendo certo que, obviamente, as prestações sociais com subsídio de desemprego estão ligados à atividade económica. Ainda assim, quando nós olhamos esses números, julgo que valerá a pena, eu não sei se posso projetar um quadro naquela parede.
Sim, sim.
O que vale a pena nós olharmos quando falamos em processo de consolidação é exatamente o que é que acontece ou o que acontece aos saldos estruturais. Efetivamente, também não é uma prática recente nós olharmos para a variação dos saldos estruturais e percebermos efetivamente o que é que está a acontecer. E o que eu trago aqui não é novo, está no relatório do Orçamento do Estado para 2014, no retificativo não temos, mas é exatamente o quadro que mostra a evolução dos saldos estruturais para percebermos que, apesar de tudo isto, continua a haver consolidação. E, portanto, que a consolidação, uma vez que eliminado o efeito cíclico, então haverá uma melhoria naquele que é o resultado orçamental, mesmo sem medidas de austeridade, porque a própria dinâmica económica faz com que isso aconteça. Tal como agora há uma parte que vai desaparecendo por isso, quando efetivamente começarmos a recuperar, iremos ter o retorno desse ajustamento. E, enfim, nós aguardamos um bocadinho que o computador reinicie e posso continuar a responder às perguntas que são colocadas. Depois esta voltaríamos, se o tempo me permitir, provavelmente não vou ter tempo para, ou noutra ronda. Relativamente ao investimento, enfim, o investimento, obviamente, aquilo que é o cenário macro entre o orçamento inicial, o primeiro orçamento retificativo e o orçamento que nós temos agora, tem uma evolução, enfim, tenho aqui outros números no meu mapa, mas a ordem de grandeza não é 4,5, é 4,2, mas enfim, não vale a pena estarmos a discutir décimas. Efetivamente, há, neste momento e no cenário macroeconómico, não interessa, décimas são coisas insignificantes. É uma precisão espúria, como diria o Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, porque efetivamente é isso que se chama mesmo, é uma precisão espúria quando dedicamos o nosso tempo a discutir uma décima ou duas décimas. E, portanto, 4,2, 4,5 é estatisticamente igual perante toda a incerteza que nós temos agora. Eu diria mais, eu diria até que 7,5 ou 8,5 é, perante a incerteza que nós temos, estatisticamente igual, tanto que a sua diferença é mais uma precisão espúria que não merece grande relevância. Acontece é o sentido, de facto, há uma revisão em baixa das perspectivas de crescimento e daquilo que efetivamente estava associado à evolução do investimento. Mas associá-lo ao crédito fiscal não parece que seja correto. Não parece porquê? Porque isso já era conhecido quando do orçamento retificativo, portanto essa informação estaria incorporada, sendo que o cenário macro, também foi dito, nunca incorporou muito daquilo que poderia vir a ser o retorno desse investimento, na medida em que há dificuldades em quantificar efetivamente qual é o montante ao retorno retorno de investimento que nós vamos ter por força daquilo que será o crédito fiscal ao investimento. Sendo que, efetivamente, espera que tenha uma evolução positiva e que, efetivamente, o que nós temos agora de revisão em baixa de 1 ponto percentual, dos 7,5 que eu tenho no meu papel, penso que começaram 7,4, se a memória não me falha, para os 8,5, esta revisão, enfim, é justificada pelas perspectivas económicas que temos face àquilo que foram as evoluções passadas recentes nesta matéria. Portanto, não tenho um argumento técnico que me justifique porque é que estamos com uma diferença de um ponto entre 7,5 e 8,5. Mas diria que, neste ajustamento de cenário macro e esta revisão, obviamente que se prende com evoluções que, efetivamente, têm a ver com... Há uma revisão, uma ligeira revisão do consumo privado e, portanto, e também do consumo público, obviamente, mas que efetivamente se prende com essas revisões e, portanto, acaba por ser uma décima. Do ponto de vista de consumo intermédio e despesas com o pessoal, no fundo, aquilo que aparenta ser um aumento de despesa, eu diria o seguinte: eu já ultrapassei o meu tempo, confesso que não percebo muito como é que giro estas coisas, diria-me de sua justiça o que é que eu faço.
Tem pelo menos, queira prosseguir, Sr. Secretário de Estado, porque o Sr. Deputado usou cerca de 10 minutos, portanto
muito
tem
bem.
Pelo menos.
Ah, eu, pronto, não consigo...
Aqui a tolerância é equitativa, quando há tolerância ela é sempre equitativa.
Muito bem, mas tudo bem, relativamente a estas rúbricas da despesa que efetivamente aumentam, consumo intermédio, despesas com o pessoal, o que acontece é que eu daqui a bocado, com melhor oportunidade, irei projetar mais um quadro e explicarei, se me derem a oportunidade, cada uma das parcelas daquele quadro, para que não se crie grande confusão sobre o que aumenta e o que diminui. É verdade que o consumo intermédio na conta das APs em contabilidade nacional aumenta os 400 milhões que refere, é verdade que as despesas com o pessoal também aumentam, mas tudo tem de facto uma justificação e os aumentos que ocorrem aí tem compensação noutras rúbricas, tanto mais que, se nós queremos olhar em derrapagem na despesa, devemos olhar para a despesa corrente, e se olharmos a despesa corrente no seu total, ela cai 60 milhões, e portanto podemos começar por aí. A despesa corrente cai 60 milhões, ainda assim, os consumos intermédios e as despesas com pessoal aumentam. Perguntou-me efetivamente qual era o instituto que justificava o aumento de 135 milhões, eu poderei explicar, é a Universidade do Porto, e a razão não é, é uma razão... Enfim, infelizmente a razão é esta. A Universidade do Porto reportou informação em contabilidade pública e entrou nas contas em contabilidade pública. Nunca reportou informação em contabilidade patrimonial. E o que aconteceu é que entre o primeiro orçamento retificativo e este orçamento retificativo, o que fizemos foi retificar esta não inclusão desta informação. E, portanto, significa que a Universidade do Porto, o seu total, tem um saldo equilibrado, significa que na conta das APs em contabilidade nacional não há nenhuma alteração. Agora, há uma parte justificada, 135 milhões entram nas despesas com o pessoal, dos 200 e qualquer coisa que é o aumento, 135 é justificado por isto, e ainda assim também no próprio consumo intermédio também há um ligeiro aumento justificado por isto. Diria que, se calhar, ficaria por aqui agora e depois numa próxima oportunidade eu voltarei a
muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Provavelmente nas próximas rondas poderá equacionar as outras questões que ficaram colocadas. Eu daria a palavra já ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Segundo a alteração ao Orçamento de Estado de 2013, eu penso que a primeira palavra que nós poderemos dizer é que, de facto, é um exercício que abona a favor do Governo, tanto em termos de verdade como de clareza orçamental. Portanto, eu penso que esta é a primeira nota que nós temos que deixar, porque, de facto, aquilo que se verifica em relação à proposta de alteração não são alterações significativas em termos de rúbricas orçamentais, portanto, existe... digamos assim, ao trazer à discussão, ao trazer a proposta de alteração, a correção, o ajustamento, algumas alterações entre rúbricas, portanto, porque de facto aquilo que nós verificamos é que, eu penso que é importante este sublinhado, é que não há derrapagem da despesa, tanto nesta alteração orçamental. Inclusivamente, ao nível da despesa corrente, está abaixo daquilo que era a base do Orçamento de Estado. Portanto, eu penso que esta é uma nota que não podíamos deixar passar, tanto que, de facto, esta alteração orçamental não é fruto de nenhuma derrapagem, é fruto, digamos assim, do momento muito instável a todos os níveis, portanto, não só de Portugal como da própria União Europeia, portanto, existe, digamos assim, um clima de alguma falta de estabilidade, digamos assim, daquilo que é a situação orçamental nos diferentes países, portanto, e resulta desta situação esta necessidade vem trazer mais clareza, vem trazer mais verdade ao exercício orçamental. Portanto, se nós verificarmos que grande parte daquilo que é tratado, ou a totalidade, atrevo-me a dizer, daquilo que são as alterações, resulta unicamente nos mapas, portanto, existem alterações unicamente ao nível dos mapas, não há, digamos que, alterações de articulado que tragam alterações ao nível da receita ou da despesa, portanto, o impacto é ao nível dos mapas, portanto, sendo ao nível dos mapas, traduz-se na transferência de verbas intermapas, portanto, essencialmente estes aspectos. Portanto, uma nota importante, e se ligarmos estas questões da apresentação do orçamento retificativo com aquilo que é os dados mais recentes da execução orçamental, portanto, digamos assim que há aqui um efeito, uma surpresa positiva em relação àquilo que é a execução orçamental, o enquadramento em que ele surge em termos deste orçamento retificativo. Portanto, existem várias situações que o Sr. Secretário de Estado já explicou, que já foram explicadas ao nível das reclassificações de despesas. Portanto, eu penso que, de facto, aquilo que é relevante nesta altura, portanto, é os aspectos que se relacionam com a questão da despesa, portanto, particularmente da despesa de capital, portanto, aquilo que, olhando, digamos, de uma forma não atenta ou não indo ao pormenor do desdobramento das verbas que na despesa de capital podem induzir a uma derrapagem da despesa que efetivamente não acontece, portanto tem uma explicação, são situações extraordinárias, são situações que inclusivamente não vão ter repercussões, não vão ter impactos num próximo exercício orçamental, portanto encerram-se em si próprias estas alterações e estas alterações. Portanto, há pouco o Sr. Deputado do Partido Socialista referiu três aspectos que eu acho que são muito importantes. Portanto, quando se questiona onde é que foi o esforço de consolidação que tem estado a ser feito, faz-me alguma confusão os seus deputados do Partido da Oposição não perceberem como é que o esforço e o que é que o esforço introduz, digamos assim, na situação financeira do país. Portanto, esse esforço de facto tem sido aplicado no saneamento das contas públicas. É tão simples como isso tudo. Portanto, e o espelho daquilo que é as contas públicas neste momento do que eram há dois anos atrás reflete exatamente isso. Portanto, o Sr. Deputado faz muita confusão onde é que o esforço foi, para onde é que foi direcionado esse esforço. Esse esforço foi exatamente no saneamento das contas públicas e as contas públicas refletem exatamente essa situação. Aliás, a questão que colocou em relação ao investimento, ao Sr. Deputado, se calhar o Sr. Deputado não estava a pensar no investimento que o Partido Socialista fez e que não é por acaso aumentou as PPPs este ano e que falou em PPPs para 1.645 milhões de euros os encargos lidos com os PPPs, portanto, dos investimentos que lançaram entre 2007 e 2011. Possivelmente não era esse tipo de investimento que está preocupado em ser feito neste momento. Portanto, não queria deixar esta nota em relação a estas situações. Portanto, em relação a outras questões que emergem, portanto, falámos em relação aos mapas, às transferências de rúbricas, em relação ao articulado, portanto, penso que tem três aspectos particulares, portanto, a questão da alteração dos benefícios fiscais, portanto, em sede do Centro Internacional de Negócios da Madeira, a questão da afetação do IVA em termos de participação, e a questão do regime da tributação dos rendimentos de valores mobiliários. Portanto, estas sim são matérias que também não tendo impacto orçamental, mas que vêm de alguma forma a dar corpo a preocupações, as questões que é necessário resolver e que algumas delas podem ser potenciadoras da lógica de melhor funcionamento, melhor financiamento no caso do regime especial de tributação, que foi bem encarado, digamos assim, e que veio dar resposta a algumas questões que a CMVM já tinha colocado. Portanto, e só para terminar, e ligando um pouco àquilo que são também muitas das vezes os aspectos referidos pela UTAO, portanto, e que é muitas vezes e bastasmente citada, eu penso que os aspectos relevantes e que eu penso que são importantes, que são referidos no relatório da UTAO, portanto, são as questões que se ligam com os contributos para a consolidação da dívida pública que emergem também, digamos assim, das decisões no âmbito da segunda alteração ao orçamento. Portanto, a melhoria ao nível do saldo estrutural, que também está identificada pela UTAO, portanto, e por isso mesmo, porque de facto é insuspeita a UTAO a este nível, portanto era uma nota que eu queria deixar. Só para terminar nesta fase, portanto, pedi um comentário ao Sr. Secretário de Estado, portanto, em relação àquilo que inclusivamente eu já referenciei no início da minha intervenção, porque muitas das vezes passa uma mensagem, digamos assim, com algum ruído e com, digamos, com que eu penso que não é correta e o grupo parlamentar do PSD também considera que não é correta e é enviesada, é se de facto a alteração orçamental que neste momento estamos a discutir acarreta alguma austeridade para os portugueses, traz medidas adicionais e penalizadoras. Portanto, era esta questão que eu gostaria também de que o Sr. Secretário de Estado desenvolvesse, porque de facto muitas das vezes, pela voz dos partidos da oposição, dá a ideia que de facto esta alteração orçamental vai acarretar mais austeridade, traz novas medidas adicionais, quando aquilo que, na nossa perspectiva, acontece não é exatamente isso, é antes um repositório de verdade, um repositório de certeza e de respeito, ao fim e ao cabo, pela Assembleia da República. Obrigado, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões. Enfim, de facto, o orçamento é sempre um exercício de previsão e previsão é sempre um exercício de incerteza e, enfim, os tempos que hoje vivemos são de grande incerteza, daí as volatilidades que vamos assistindo. Ainda assim, de facto, creio que o orçamento retificativo que nós temos, mais do que as alterações que ele traz, que, enfim, como diz, não são grandes, não são de grande dimensão, são de pequena dimensão, pese embora depois, obviamente, haja uma revisão da conta das APs, das administrações públicas, e que creio que aí é que é o ponto essencial, que é, no fundo, assentar a elaboração do Orçamento do Estado para 2014 num exercício de previsão que, neste momento, se aproxime melhor da estimativa de execução que nós entendemos ser mais correta nesta fase dos trabalhos. Obviamente que temos ainda algum tempo para viver até ao final do ano e, enfim, qualquer coisa pode acontecer e alterar-se. Em todo o caso, neste momento, creio que o orçamento retificativo é também importante pela informação de base que é corrigida por forma a assentar a elaboração ou a evolução do Orçamento 2014, numa base que neste momento se aproxima mais daquilo que entendemos ser a realidade que vamos ter até ao final do ano. E nesse sentido, por trazer poucas alterações, de facto o Orçamento não traz, o Orçamento retificativo não traz medidas adicionais de austeridade, de facto não traz medidas adicionais, a única que contempla e que permite gerar algum acréscimo de receita tem a ver com o regime extraordinário de recuperação de dívidas fiscais e à segurança social. Portanto, é a única medida que permite compensar do lado da receita aquilo que foi a receita, entretanto, não arrecadada ou que se espera não arrecadar, dado que quando nós olhamos o orçamento retificativo e das correções que foram feitas, há umas que resultam por força daquilo que é a competência da Assembleia da República e por isso aqui estamos para o corrigir, há outras que, enfim, acontecem e que não necessitava de haver um orçamento retificativo para as incluirmos dentro da conta das administrações públicas. Mas se nós olharmos o orçamento, verificamos que ele é um orçamento que as correções ou que os desvios resultam sobretudo de falta de receita. não receita não fiscal, porque aí até há uma revisão para cima na sequência da evolução esperada da atividade económica, mas há de facto um conjunto de variáveis que deixam de se concretizar e que têm a ver exatamente com a receita. Quando nós olhamos a Caixa Geral de Aposentações, verificamos que é um problema de receita. No fundo, a receita que nós neste momento se prevê é inferior àquela que inicialmente ou que estava prevista no orçamento retificativo e, como tal, teve que haver um reforço do orçamento do Estado para a CGA para que possa continuar a pagar as pensões. Outra tem a ver com o adiamento para 2014 da concessão das infraestruturas portuárias, no valor de cerca de 227 milhões de euros. Portanto, o relatório da UTAU também refere isso e, portanto, é, de facto, novamente, o não arrecadar um montante de receita. E, portanto, significa que, mais uma vez, é o lado da receita que não a receita fiscal que nos está aqui a faltar. O outro tem a ver com uma revisão em baixa daquilo que era a poupança esperada em termos de execução de fundos comunitários. Quando da elaboração do orçamento retificativo esperava-se efetivamente uma poupança também nos consumos, também nos fundos comunitários, à semelhança do que foi referido há bocado pelo Sr. Deputado relativamente às PPPs, também se considera de facto, ou está implícito no orçamento, uma poupança associada às PPPs. O mesmo aconteceu relativamente àquilo que era a utilização dos fundos comunitários e, portanto, significava que se esperava daí uma poupança maior do que aquela que nós agora neste momento achamos que as empresas, em particular empresas públicas, vão conseguir. E, portanto, como tal, também aí é mais um problema do lado da receita. E, enfim, há de facto um aumento de despesa que tem a ver com o aumento da contribuição para a União Europeia, 90 milhões de euros, que tem a ver exatamente com a frequência com que corrigem orçamentos retificativos e, portanto, acabamos por ter que contribuir mais. Significa isto que, de facto, é um orçamento que corrige a base de um conjunto de desvios que nós, neste momento, achamos que não vamos concretizar e, como tal, parte-se para 2014 com uma base de comparação mais próxima daquilo que entendemos ser a realidade. E, portanto, significa que a receita extraordinária que se espera obter não tem por trás nenhuma medida de austeridade, tem apenas exatamente esta vontade que os contribuintes terão de aderir ao regime extraordinário de pagamento de dívidas fiscais e de contribuição social. E daí há contribuições sociais, sim. Portanto, quanto à melhoria do saldo estrutural, sim, posso aproveitar para responder a esta questão, ou falar dela e aproveitar também para responder à questão do Sr. Deputado, que há bocado eu acabei por não responder, Paulo Campos, peço desculpa, e que eu tentei projetar ali naquele quadro, mas efetivamente, enfim, a distância a mim impede-me de ver bem o que lá está. Se padecerem do mesmo problema que eu, efetivamente vêm tanto quanto eu e, portanto, não vêm nada. Nessa lógica, gostava de, enfim, apelar à vossa compreensão, mas é um quadro que está exatamente no relatório do Orçamento do Estado para 2014 e que mostra um bocadinho a decomposição do saldo orçamental em saldo estrutural. A única coisa que não se vê ali foi os 5.8 que referiu, exatamente porque é a correção de medidas extraordinárias, de facto elas estão lá identificadas, mas não permite corrigir, mas se nós olharmos e naquilo que ao saldo estrutural diz respeito, por exemplo, nós partimos em 2010 8.7, 6.5, 4.2 e 3.9. Significa que, de facto, do ponto de vista de esforço de consolidação e, de fundo, o saldo estrutural é mais uma medida estatística que é apurada de acordo com um conjunto de critérios que, enfim, alguns poderíamos discutir. Um deles é o próprio apuramento do ciclo. Por exemplo, o relatório da UTAU fala que nós ajustamos apenas 0,4 este ano, mas após corrermos novamente o output gap, chegamos a um ciclo que nos leva a chegar a 0.5, portanto, no fundo, são estes preciosismos espúrios que não vale a pena nós discutirmos o que é 0.4, o que é 0.5, perante toda esta técnica, enfim, é algo que não é discutível. A questão é, ainda assim, há de facto o ajustamento estrutural, que é aquele que conta, no fundo, é aquele que vai ficando implícito àquela que é a consolidação orçamental e que, enfim, uma vez que a economia recupere e começa a gerar um efeito contrário do ponto de vista de ciclo, esta parte benéfica deixa-se transparecer. E, portanto, significa que nesta fase o que nós temos é que, apesar de, excluindo medidas extraordinárias, estarmos em 5.8, há de facto um esforço de consolidação. Esse esforço de consolidação resultou também de um conjunto de medidas que foram implementadas, uma das quais foram para fazer face ao pagamento de um conjunto de pressões que nós vamos tendo, mas há outras que, enfim, que acabam por ir de uma forma robusta, ficando neste neste processo de consolidação para o qual nós devemos caminhar e convergir. E, portanto, creio que é essa a parte que este quadro deixa transparecer e que o Tal muito bem refere no relatório e que vai sempre fazendo referência, porque efetivamente é isso que nos interessa. E também, obviamente, isto permite-nos caminhar para saldos estruturais ou saldos primários positivos, o que naquela dinâmica de dívida pública é importante. Sabemos que a dívida pública tem vindo a crescer, nesse objetivo que referem que efetivamente também não é conseguido. O que acontece é que as variáveis crescem a taxas crescentes ou crescem a taxas crescentes e, portanto, quando crescem a taxas decrescentes, significa que começam a entrar num estado estacionário. E ao entrar num estado estacionário, a partir das duas uma, ou isto continua como está e vai começar a descer, ou então inverte-se e continua a subir. E neste caso o que nós temos é que, efetivamente, para além de termos um efeito, o chamado snowball, que é a taxa de juros e PIB combinado, que não tem ajudado exatamente porque temos vivido períodos de recessão económica e taxas de juros elevadas, significa que tem que ser o saldo primário a dar aqui um contributo significativo para a redução da dívida. E obviamente que o que nós estamos a tentar conseguir, ou que se tem vindo a conseguir, é exatamente entrar em terreno positivo dentro daquilo que é efetivamente o saldo primário. E, portanto, significa que mesmo assim 2013 também dá um contributo positivo nesta matéria, pese embora a correção que se tenha de saldo nominal seja de 6,4 para 5,9 ou, corrigindo de efeitos on-off, de 5,8 para 5,8. Aparentemente nada é feito, na verdade, por trás alguma coisa está a ser feita, no sentido de que, julgo, será para nós de concluir que é o sentido certo, na medida em que, se o objetivo é corrigir o saldo orçamental para nos dar margem de manobra e para que possamos ter um dia, novamente, pelo menos um instrumento de política económica que é a política orçamental, caso contrário, não temos nenhum, continuando a viver numa zona monetária, e portanto para nós ganharmos de volta aquilo que é a condução da política orçamental temos que ter níveis orçamentais que nos permitam margem de manobra para essa gestão. Portanto, aqui era a parte, fica ainda por responder duas questões, mas na parte que ao saldo estrutural dizia respeito era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra pelo CDS à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do CDS o Sr. Secretário de Estado do Orçamento e agradecer-lhe o ter vindo aqui. Certamente muitas das dúvidas que tínhamos aqui para apresentar já estarão esclarecidas, tanto mais que este orçamento retificativo é bastante, eu diria, cirúrgico, ou seja, limita as suas alterações a questões muito, muito pontuais. E talvez seja, sobretudo, esse seu caráter cirúrgico que explique, por um lado, a ausência de relatório, a par naturalmente com o facto de não haver nenhuma obrigação legal que imponha a apresentação de relatório com o orçamento retificativo, e em segundo lugar também naturalmente o facto de ele ter entrado exatamente ao mesmo tempo que o Orçamento do Estado para 2014, esse sim com um relatório bastante extenso, que aliás tem sido curiosamente apontado por alguns partidos da oposição. Salientam os seus números, até muitas vezes citando as páginas e depois acusando o Governo de falta de transparência, o que não deixa também de ser um paradoxo, porque se o Governo de facto não fosse transparente, certamente os números que a oposição encontra para esgrimir como argumentos não viriam nesse mesmo relatório, e nós temos memória de alguns episódios em que de facto não aconteceu os relatórios serem assim tão transparentes, mas de facto este é e ajuda também a entender, juntamente com os números da execução orçamental, alguns dados deste orçamento retificativo que, como eu dizia, tem poucas questões que mereçam esclarecimento, precisamente porque é muito pontual e muito cirúrgico e, no fundo, vem introduzir alterações que são muito pequenas. Mas o que eu lhe queria perguntar é, para além das explicações que já deu, designadamente em relação à receita, se era possível, em relação à despesa, já nos disse que a despesa corrente total cai, mas que, em todo caso, há alterações, quer no que diz respeito aos consumos intermédios, quer no que diz respeito às despesas com o pessoal, se era possível explicá-las muito detalhadamente exatamente que alterações em relação à despesa é que estamos a falar. E uma outra explicação também que me parece importante sobre uma alteração fiscal que está prevista, que é designadamente a possibilidade de utilização de créditos fiscais por parte dos contribuintes para eles serem atribuídos a sua receita não reverter a favor do Estado, mas ser atribuídos a instituições particulares de solidariedade social, que encaixe é que está previsto ou que encaixe total é que é possível por parte destas IPSS utilizando esta possibilidade, que é obviamente discricionária do ponto de vista do contribuinte. E, por último, fazer aqui uma observação, sobretudo levando em conta aquilo que tem sido o ajustamento estrutural feito dos nossos desequilíbrios orçamentais, que eu diria em Portugal são um problema quase endémico, uma vez que em décadas nós não apresentamos nunca, mas nunca, um saldo orçamental superavitário, o que manifestamente significa que nós temos um problema que é mais do que conjuntural, estrutural. E o que eu lhe perguntava, e porque eu creio que é isso que tem dificultado até do ponto de vista da opinião pública a compreensão deste orçamento retificativo, é porque quando olhamos para os números da execução orçamental ficamos com a sensação até de que ficaremos pelo controle da despesa aquém daquilo que é o limite máximo para o déficit deste ano. E, portanto, o que eu lhe perguntava é se nós apresentamos números de execução orçamental que são de uma execução orçamental bastante controlada, bastante rigorosa, o que é que justifica então precisarmos de um orçamento retificativo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. É verdade, de facto, se a memória não me falha, foi antes de 1974 que tivemos um último excedente orçamental e, portanto, não posso precisar qual é o ano, mas na minha cabeça está que pós-74 nunca mais houve nenhum excedente orçamental quando quantificado por valores nominais de déficit e, portanto, de facto, é um problema que não é de agora, é um problema que vem de trás, que efetivamente se agudizou agora perante a situação económica que o país viveu e, portanto, um conjunto de coisas passaram a ser fizeram-se transparecer que de outra forma não teriam acontecido. De facto, o caráter cirúrgico do orçamento está relacionado com a última pergunta que faz. E está relacionado com, como sabem, esta é a minha segunda presença nesta comissão, com a qual me honra, e que a primeira tive a infelicidade de dizer que, efetivamente, perante os dados que nós tínhamos e aquilo que me parecia ser a evolução macroeconómica, não haveria necessidade de termos um orçamento retificativo. Na passada quinta-feira, o Sr. Deputado, que também não estava aqui nesta comissão nesse dia, disse que eu menti. É legítima a afirmação dele. Nada quanto a isso tenho contra, porque efetivamente eu disse que perante a execução orçamental que nós tínhamos, perante aquilo que era esperado pela atividade económica, não haveria motivos aparentes para um orçamento retificativo, a menos que alguns fatores que nós não controlamos, enfim, aparecessem e com isso houvesse lugar a um orçamento retificativo. E de facto aconteceram. Aconteceram fatores extraordinários que não controlamos, que acabaram por gerar um orçamento retificativo cirúrgico, é verdade, que não tem a ver com descontrole de despesa, não tem, tem a ver com falta de receita, acima de tudo. E aquilo que foram os fatores que entretanto apareceram que não controlamos são sobretudo o aumento da contribuição para a União Europeia, que não era esperada, 90 milhões de euros, e portanto apareceu na base de mais um orçamento retificativo, não concretização da concessão das infraestruturas portuárias, no valor de 227 milhões, e sobre a revisão da conta da CGA naquilo que a Receita dizia respeito, a execução já denotava, de facto, que havia aí sinais de algum reforço, mas, enfim, ainda assim, poder-se-ia usar a atuação provisional para fazer esse reforço. E, portanto, significa que, mais uma vez, a existência do orçamento retificativo é, de facto, por correções cirúrgicas, é, sobretudo, justificado por insuficiência do lado da receita que não receita fiscal, e, portanto, é isso que justifica a existência deste orçamento. Por outro lado, relativamente à questão que coloca às IPSS, eu não tenho em meu poder informação que me permita responder quanto é que poderá ser. Efetivamente, é uma decisão que não afeta os cofres do Estado, na medida em que enfim, o contribuinte decidirá se aquele dinheiro é seu ou se o dá a uma instituição, ao contrário daquilo que está neste momento consagrado, que é uma parte da coleta que é imputada a uma destas instituições, caso o contribuinte assim entenda. Esta não, esta de facto, o contribuinte prescinde da sua, do seu benefício e atribui-o a uma instituição desta natureza. Relativamente às medidas ou àquilo que é o lado da despesa, mais uma vez, e pelo mesmo princípio de há bocado, ninguém consegue ver o que está projetado na parede. Mas naquela tabela está projetado um quadro que também está no relatório da OTAU e que efetivamente o que faz é a comparação da evolução das rúbricas que compõe a conta das administrações públicas em contabilidade nacional, que enfim têm sido os números que têm aqui sido referidos e que, enfim, para a análise que nós pretendemos fazer é aquela que devemos analisar, e de facto o que acontece é que efetivamente, para além daquilo que é as alterações ou o orçamento retificativo que estão expressados no mapa da lei, houve outras correções que levámos a cabo, como por exemplo a inclusão da conta de uma nova conta da Região Autónoma da Madeira, da Região Autónoma dos Açores, nova informação relativamente à conta da Segurança Social e, no fundo, aquela conta esboça todas essas correções e não apenas aquelas que cirurgicamente fizemos via o orçamento. E de facto o que se nota lá é, ou que se consegue, o que se devia conseguir ver, é que a despesa corrente tem uma variação negativa de 60 milhões. Pelo contrário, a despesa de capital tem um aumento de 1.007 milhões. Ora, relativamente à despesa corrente, eu já vou ter a oportunidade de explicar cada uma das parcelas que a compõe, mas podemos começar pelas despesas de capital, que, embora a sua dimensão seja grande e de sinal contrário àquilo que é, enfim, esperado num processo de consolidação, podemos desmistificar o número dizendo o seguinte: no fundo o que está ali são cerca de 1.000 milhões de euros no aumento da despesa de capital. O que está ali registado são 700 milhões por causa da recapitalização do BANIF, que foi considerado pelo INE na conta que apresentou para o primeiro trimestre os 700 milhões e, portanto, aqueles 1.000 milhões, 700 milhões são explicados pela recapitalização do BANIF. E o outro montante que está ali que importa relevar é a não concretização da concessão do porto, das infraestruturas portuárias. Embora isso seja receita do ponto de vista de contabilidade pública, é registada em contabilidade nacional como despesa com sinal negativo e, portanto, significa que essas duas parcelas explicam 90 e qualquer coisa por cento, mais 95% do número que está ali. Portanto, significa que dentro daquilo que é a evolução da despesa de capital, o que nós temos é que, se quisermos dizer, fala-se em derrapagem. Não há derrapagem na despesa de capital nem na despesa corrente, na medida em que derrapagem implica um aumento de despesa acima daquilo que estava inicialmente previsto, é verdade, temos ali um aumento, mas não tem continuidade, isto é, não tem efeito carry-over para o ano seguinte e, portanto, significa que temos um efeito on-off que tem a ver com a recapitalização do BANIF e temos um efeito que, enfim, da forma como está elaborado o orçamento para 2014, não se concretiza em 2013, concretiza-se em 2014. Portanto, significa que há um adiar daquele que é esta concessão das infraestruturas portuárias de 2013 para 2014 e, portanto, isto justifica, grosso modo, aquilo que é a evolução das despesas de capital. Relativamente à despesa corrente, começa-nos por aparecer ali logo os consumos intermédios com um aumento de 401 milhões. Este aumento dos consumos intermédios, passo a explicar aquelas que são as maiores parcelas. 220 milhões têm a ver com a reclassificação de despesa do Serviço Nacional de Saúde. Esta reclassificação, esta informação foi enviada ao TAU na passada quinta-feira e, portanto, não sei qual é o procedimento, se vão incluir, se não vão, mas estas explicações foram todas dadas e, enfim, é daquelas que efetivamente poderiam ter vindo logo, de início não vieram. E, portanto, o relatório poderia estar já melhorado com esta informação, mas, enfim, provavelmente o tal, não sei se irá proceder à publicação de um outro relatório ou não, se o fizer terá a oportunidade de o pôr lá. Mas, no fundo, temos uma reclassificação do Serviço Nacional de Saúde que aumenta o consumo intermédio em 220 milhões. Isso faz com que, se olharem, as prestações sociais que estão naquele quadro diminuem em 150 milhões e, portanto, significa que aquilo que diminui, ou mais daquilo que diminui as prestações sociais, é reclassificado via Serviço Nacional de Saúde para o consumo intermédio. Para além disso, temos das empresas públicas reclassificadas 68 milhões de euros a mais, dos quais a Universidade do Porto explica 40, pelo motivo que há bocado expliquei. Não há um aumento de despesa na Universidade do Porto, o que há foi a inclusão na conta de 2013 daquilo que é a informação relativamente, informação patrimonial relativamente à Universidade do Porto. Depois, execução orçamental se faz, serviços e fundos autónomos, 33 milhões, e ainda relativamente às regiões autónomas, o facto de se incluir uma nova estimativa da conta das regiões autónomas levou a um aumento do consumo intermédio em 48 milhões. E, portanto, isto explica praticamente tudo o que é a evolução do consumo intermédio que está ali. No que se refere às prestações sociais, quer que termine?
Prossiga.
Pronto, então explico as maiores rúbricas, peço desculpa por levar mais um bocadinho, mas creio que é informação relevante. Relativamente às... É verdade, pronto. Enfim, relativamente às prestações sociais, o que nós temos é, de facto, um efeito de tratamento da conta da CGA em contas nacionais, portanto, aquela maior transferência para a CGA traduz-se aqui num aumento de 229 milhões, a reclassificação do Serviço Nacional de Saúde e uma revisão em baixa do subsídio de desemprego por parte da Segurança Social. E, portanto, isso justifica, de facto, essa redução das prestações sociais em 150 milhões. Quanto aos juros, não há assim nada de extraordinário. Outra despesa corrente. A outra despesa corrente tem, de facto, recursos próprios comunitários, uma revisão em cima face ao orçamento retificativo, 254 milhões. Tem a revisão da dotação provisional, que entretanto estava contabilizada nesta rúbrica, mas que foi usada e, portanto, é revista em baixo e, portanto, dá aquela variação de 327. Mas, sobretudo, 50% disto é uma parte justificada por, no fundo, esta combinação dotação provisional, recursos próprios comunitários. Outra despesa de capital já está explicado. Nas despesas com o pessoal, creio que já referi também, não já? Despesas com o pessoal, já. Ok. Por agora.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra pelo PCP ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Estiveram os senhores deputados do PSD e do CDS a tentar fazer-nos crer que não valia a pena apresentar nada mais e acabou o senhor secretário de Estado de mostrar, e bem, que eram precisas diversas clarificações, nomeadamente as resultantes da ausência de um documento que acompanhe o retificativo. Essa ausência traduziu-se não só, como disse a senhora deputada do CDS, não estou em erro, na crítica da oposição, mas na identificação factual dessa ausência, nomeadamente até por parte da UTAO, que, sem margem para dúvidas, inclusivamente anuncia que essa ausência prejudica a capacidade de avaliação e de comparação, particularmente no que toca à insuficiente desagregação dos mapas e à insuficiente informação contida no relatório do Orçamento de Estado para 2014, que o Sr. Secretário de Estado inicialmente disse conter a necessária para a interpretação deste retificativo e que, afinal, de facto, acabou por demonstrar que não. No essencial, este orçamento retificativo é a consagração do desastre. Nós verificamos que o consumo privado cai mais do que o previsto na primeira versão do orçamento, que o consumo público cai mais do que o previsto, que o investimento cai mais do que o previsto, que o desemprego aumenta mais do que o previsto e que o déficit tampouco fica dentro dos parâmetros almejados, quer no Orçamento de Estado de 2013, na primeira versão, quer naquilo que está preconizado no pacto que foi assinado entre o PS, PSD e CDS e o FMI, Banco Central Europeu, e a União Europeia, o designado memorando de entendimento. E, portanto, aquilo que verificamos é que há aqui um reconhecimento do desastre, não um reconhecimento político, que esse o Governo teima em não fazer para prosseguir esta agressão contra os portugueses e este assalto dirigido aos portugueses, mas uma consagração factual. A revisão em baixa da recessão comparado com, com o primeiro orçamento, vem nesse sentido. A revisão em alta, quando comparada com o retificativo de maio, vem demonstrar-nos também um elemento político interessante, uma questão política interessante. É que, se não fosse o chumbo do Tribunal Constitucional a algumas das medidas contidas no Orçamento de Estado de 2013, os números seriam ainda piores, nomeadamente o da recessão. Ou seja, não fora o chumbo do Tribunal Constitucional, nomeadamente quanto ao pagamento dos subsídios de férias e de Natal, a recessão não seria a prevista, mas provavelmente seria ainda maior. O que significa isso? Significa isso que, se tivesse sido levado a cabo, intacto, tal como pretendia o Governo, o Orçamento de Estado de 2013, sem a intervenção do Tribunal em Defesa da Constituição, o resultado seria ainda mais catastrófico do que este que temos aqui plasmado neste orçamento retificativo. Temos algumas questões sobre o articulado e, tendo em conta que estamos na introdução do debate na generalidade, eu aproveito para fazê-las, ao contrário do que nos foi aqui feito crer, ou que tentaram fazer-nos crer, que esta são questões de preciosismo e questões muito cirúrgicas. Bem, eu não diria que não são cirúrgicas, são cirúrgicas, mas levantam as maiores dúvidas. Senhor Secretário de Estado, a maior parte dos artigos que nos apresentam com este orçamento retificativo são de alargamento de benefícios fiscais, portanto, de aumento da despesa fiscal. E começo por perguntar o que é que justifica o aumento dos benefícios fiscais ao offshore da Madeira. Qual é a taxa efetiva média de IRC que tem sido paga pelas empresas sediadas no offshore da Madeira? Os últimos dados disponíveis são de 2009, ao contrário de outras áreas do país, nomeadamente em que podemos ter estatísticas mais recentes, mas da Madeira só temos até 2009. E em 2009 a taxa efetiva de IRC na Madeira não passava dos 0,2% de IRC. E agora, o orçamento retificativo vem alargar os plafons de benefício fiscal para as empresas pela criação de postos de trabalho, aliás, como já estava na legislação. Perguntamos, em primeiro lugar, qual é a taxa efetiva média dos últimos anos, tendo em conta que não temos disponível esses dados, o que é que justifica o alargamento dos benefícios fiscais às empresas do offshore da Madeira, ao offshore da Madeira, e o que é a criação de um ou dois postos de trabalho, por exemplo, porque está escalonado, não é? Um a dois postos de trabalho, três a cinco postos de trabalho. O que é um posto de trabalho neste caso? O que é que conta como um posto de trabalho? Empregado colocado a tempo parcial conta como um posto de trabalho? Uma pessoa que trabalha uma hora por semana conta como um posto de trabalho? O senhor Secretário de Estado saberá, tão bem como nós, que das 2.981 empresas sediadas no offshore da Madeira, 2.435 não têm trabalhadores, 107 têm um trabalhador, 39 têm dois trabalhadores e 97 têm mais de dois trabalhadores. Portanto, são várias as questões que se levantam sobre a necessidade do alargamento do benefício fiscal, tendo em conta, Sr. Secretário de Estado, que em 2009, por via destes benefícios fiscais e por via desta taxa efetiva paga pelas empresas do offshore da Madeira, o Estado abdicou de recolher qualquer coisa como 930 milhões de euros. Isto numa altura em que se fala de austeridade e de dificuldades e das famílias sentem um pouco a austeridade, como disse ali o PSD, bem, quer dizer, as famílias sentem um pouco a austeridade, mas estes sentem, e bem, a folga. E, Sr. Secretário de Estado, julgo que era importante fazer essa comparação. Sobre o incentivo, o Sr. Secretário de Estado já fez essa clarificação, era importante que a Sra. Deputada do CDS compreendesse que nós estamos a falar do Estado abdicar da receita, mas do beneficiário deste incentivo poder abdicar dele para IPSS ou para a Igreja que entender, que é mais ou menos o mesmo que pegar naquilo que vai receber por deduzir as faturas e ir entregar à entidade em causa, portanto, não é mais do que isso. O Estado aqui não tem diretamente uma palavra a dizer. Mas temos ainda mais alargamentos de benefícios fiscais, nomeadamente com a introdução dos instrumentos financeiros híbridos no artigo 3º, que se refere aos valores mobiliários abrangidos no regime especial de tributação que é alterado por este orçamento retificativo. E nesse caso também importava que o Sr. Secretário de Estado pudesse aqui explicar-nos até onde vai este conceito de instrumentos financeiros híbridos, quais são aqueles a que se pretende alargar e porque é que já desde o passado regime legal aplicável são abrangidos por este regime especial os valores mobiliários da dívida pública, mas porquê os da dívida privada? O que é que justifica que os valores mobiliários representativos de dívida privada, não pública, era a terminologia anterior, agora privada, surge aqui como alteração e, de certa forma, era importante clarificar qual o motivo político que justifica essa necessidade. Aproveito para, tendo em conta que tem estado muito em cima da mesa essa questão e que nos estão sempre a vender a ideia de que este esforço que tem sido imposto aos portugueses por força do esbulho imposto pelos orçamentos de Estado e do Pacto de Agressão é um esforço que está quase a acabar e que estamos quase a ver uma inversão da recessão, uma inversão da decadência e da degradação das condições de vida da população. Até para já, a inversão ténue, ou pelo menos as alterações ténues nos indicadores económicos, não se traduziram absolutamente em nenhuma melhoria das condições de vida da população. Bem pelo contrário, as condições de vida da população, principalmente quem vive do seu trabalho ou quem trabalhou e descontou e hoje vive das suas pensões e reformas, essas pessoas têm visto, independentemente das alterações ténues nos indicadores económicos, que o Governo faz questão de utilizar como grande elemento de alteração do percurso económico que o país percorre, mas ainda assim gostava só de deixar esta nota. Se o Sr. Secretário de Estado, que presumo subscreve essa mensagem, de que é um esforço que temos que fazer este final de 2013 e o próximo 2014 para sair desafogadamente deste memorando de entendimento e entrar naquilo que seria todo um novo mundo, o do programa cautelar, uma coisa absolutamente extraordinária, completamente diferente daquela que tem vindo a ser imposta aos portugueses, se conhece o tratado orçamental e o mecanismo a que nos referimos com o programa cautelar. É que o programa cautelar, na sua definição no tratado orçamental, é muito claro e deixa muito clara a necessidade da intervenção quer das instituições estrangeiras que atualmente participam no memorando de entendimento já firmado, no programa de assistência, chamado programa de assistência, já firmado atualmente em Portugal, portanto, o Banco Central Europeu, a União Europeia e o FMI sempre que possível, portanto, é isso que diz no Tratado Orçamental, como diz mais, que é necessário um memorando de entendimento e um memorando de condicionalidades.
Muito obrigado,
portanto, Sr. Secretário de Estado, era apenas para saber se também considera que este patamar em que nos encontramos, que é descrito também neste orçamento retificativo, é a rampa de lançamento para um mundo novo ou se é, na prática, o agravamento das condições a que o povo português está sujeito?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Bom, eu julgo que a primeira e última questão estão interligadas, têm a ver com a atividade económica, com os saldos e com as revisões de cenário. E, se calhar, desta vez era a vez... de perguntar que multiplicador está implícito no seu exercício, porque efetivamente tudo piorou e o saldo orçamental manteve-se. Enfim, podemos olhar para os indicadores como quisermos, é verdade, podemos ler aqueles que entendermos, podemos começar no orçamento inicial e acabar agora para mostrar que piorou, podemos chegar, pegar no retificativo e olhar para agora para mostrar que piorou, mas pronto, julgo que devemos ter um referencial fixo e com base nesse dizemos que melhorou e o que piorou. E de facto, face à última revisão do orçamento para 2013, nessa revisão o consumo privado era esperado cair 3.3 e agora é esperado cair 2.5, portanto tem sinal negativo, cai, mas cai menos do que aquilo que estava e portanto, do ponto de vista de há uma melhoria naquilo que é a expectativa da evolução do consumo privado e portanto, quando estamos numa fase de recuperação, obviamente que não recuperamos instantaneamente. O que nós temos é, efetivamente, uma melhoria gradual dos indicadores económicos e, quer queiramos, quer não, não é o Governo que diz, é o Instituto Nacional de Estatística que publica, de facto, praticamente todos os indicadores de conjuntura estão a melhorar nestes meses passados recentes. Por outro lado, quando pergunta se os portugueses, de facto, sentem ou não sentem essa melhoria, pelo menos aqueles que a taxa de desemprego prevista no orçamento era 18.2 e agora temos uma revisão para 17.4. Ao concretizar-se isto, no orçamento inicial era 16.4, foi revista para 18.2.
Sr. Deputado, vamos deixar...
Bom, isto não se trata de uma tática, trata-se de previsões que, enfim... Inerentes à incerteza que têm, obviamente que há desvios para cima e para baixo. O que acontece é que, pela informação que havia relativamente ou na altura em que se fez o orçamento, o primeiro orçamento retificativo, de facto, com uma quebra de PIB de 2,3%, entendia-se que o desemprego atingiria os 18,2%. A informação que nós, entretanto, fomos recolhendo, leva-nos a concluir a nós e às organizações internacionais connosco que trabalham na elaboração do cenário macro, que o desemprego é 17,4. Portanto, significa que, ao não se concretizar esta taxa de desemprego, pelo menos os portugueses que estão implícitos nesta diferença estão melhor do que aquilo que estariam. Não é? E, portanto, significa que há pelo menos alguns que estão melhor. Por outro lado, as perspectivas de evolução futura também dão alguma confiança para que a evolução futura, no fundo, se venha a concretizar. E, portanto, julgo que, paulatinamente, estamos melhor do que aquilo que estávamos há uns meses atrás. E, portanto, significa que, do ponto de vista macroeconómico, estamos a melhorar. Os indicadores que nós temos de curto prazo indicam isso e, portanto, julgo que não há que menosprezar isso. E, portanto, significa que uma parte daquela que é a melhoria também implícita neste orçamento, que é na parte da revisão da receita fiscal associada à evolução do cenário macro, quer seja na menor contribuição de subsídios de desemprego ou prestações sociais, subsídios de desemprego por redução ou evolução menos negativa daquilo que é a taxa de desemprego, significa aí que, de facto, há uma melhoria e, portanto, creio que a devemos reconhecer e tê-la em consideração. Quanto aos benefícios fiscais, efetivamente, o que se faz com a Zona Franca da Madeira, também não tenho aqui as estatísticas que pede relativamente às empresas, não vim munido de toda dessa informação relativamente às empresas que operam. Mas por aquilo que diz, de facto há tão poucas empresas com alguns trabalhadores, como aqui o benefício é em função dos trabalhadores, significa que a quebra ou a perda é reduzida. Ainda assim, valeria a pena olharmos para, não a taxa média, mas aquela que tem sido a cobrança de IRC na Madeira, também associada àquela que foi a eliminação de benefícios fiscais num passado recente, e, de facto, há hoje uma melhoria na cobrança de IRC associada à Madeira e associada àquela que é a Zona Franca da Madeira. Quanto à dívida pública e à emissão, o que nós temos aqui é uma alteração que visa, no fundo, alargar ou estender ao papel comercial aquilo que efetivamente é a realidade que temos para a dívida pública e, portanto, neste contexto, o que se procura com isto é dotar as empresas de mais instrumentos de financiamento que não tinham até então, ou pelo menos que concorram em situações idênticas a outras, para que possam, de facto, ter outras fontes de financiamento que, na altura ou nos períodos que vivemos, é extremamente importante ter fontes de financiamento alternativas e é, no fundo, o que ele consagra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar a uma segunda ronda, não é obrigatória, mas, como tínhamos dito, mas foi prevista essa possibilidade. Aqui as respostas serão em conjunto por parte do Sr. Secretário de Estado. Partido Socialista vai usar a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Campos, por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, deixe-me agradecer a forma, pelo menos, como tentou responder às questões que lhe foram colocadas. Não respondeu a todas, portanto, insistirei em algumas, mas não quero deixar de registar, apesar de não ter respondido a todas, da forma como tentou dar as explicações naquelas que, enfim, que respondeu. A primeira conclusão que posso, enfim, é aquela que eu já tinha dito numa parte, efetivamente fica claro por esta nossa audição que efetivamente o relatório fazia sentido. E provavelmente não estaríamos aqui a fazer algumas das perguntas que estivemos hoje a fazer se tivéssemos, e se a UTAU também tivesse tido acesso ao relatório ou às respostas em tempo útil, que não foi possível por razões que o Sr. Secretário de Estado já aduziu e que eu compreendo perfeitamente, em tempo útil não as conseguiu, enfim, fazer. A segunda questão, enfim, que decorre também desta primeira ronda, tem a ver com aquilo que o Sr. Secretário de Estado apelidou de declarações infelizes que teve na sua primeira vinda a esta Assembleia da República. E a pergunta, não é uma pergunta provocatória, mas é uma pergunta que se impõe, é: faça-o este exercício, não este retificativo, mas o exercício orçamental, que já foi integralmente a sua responsabilidade e, portanto, que está aqui na Assembleia, para o qual vamos iniciar a discussão, enfim, nos próximos dias. Enfim, se está nas mesmas, se sente a mesma condição que sentia relativamente ao orçamento retificativo há aqui alguns meses atrás, ou seja, está em condições de aqui dizer de que não haverá nada que neste momento o impeça de afirmar que não existirá um retificativo em 2014, ou seja, o Orçamento de Estado de 2013 é um orçamento que, face às previsões que aí vêm, é um cenário mais, digamos, é um exercício mais arriscado, porque é total, o orçamento retificativo não era só para 6 meses, mas, enfim, deixo-lhe esta pergunta para que o seu Secretário de Estado também, enfim, possa trazer a sua, as afirmações que entender relativamente a essa matéria. Relativamente à questão de fundo, e que eu também percebo o esforço que o Sr. Secretário de Estado aqui fez, relativamente ou não, ou justamente à consolidação e sobretudo às questões que estão muito associadas das repercussões do ponto de vista económico dos exercícios orçamentais, o Sr. Secretário de Estado transmitiu muito claramente que a dinâmica económica depende muito destes estímulos e dos esforços que são feitos pelos agentes, mas obviamente que há uma interação óbvia desses agentes com aquilo que são as políticas orçamentais e que a dinâmica económica, ela própria influenciou, digamos, as questões que levaram a que estivéssemos na presença de um cenário, de um orçamento retificativo. E a minha questão que se coloca, está muito associada com a pergunta anterior, é essa. Essa expectativa da dinâmica económica que resulta do orçamento, nomeadamente do orçamento de 2014, enfim, justifica aquele cenário macroeconómico que estava presente, portanto, na proposta do orçamento de 2014. Finalmente, ainda sobre o retificativo, duas questões que penso que são importantes. Há uma que eu continuo perplexo, que tem a ver com o CTT, e que tem a ver com a disponibilidade do ponto de vista de caixa dos CTT. Se quiser, eu faço-lhe chegar o relatório de contas do primeiro semestre de 2013, em que demonstra claramente que há um saldo, uma liquidez na empresa, portanto a empresa não deve, não tem dívidas, portanto estamos a privatizar uma empresa que não tem dívidas, e tem um excedente, uma liquidez de 240 milhões de euros, que gerada pelos sucessivos resultados ao longo dos anos. A questão que se coloca é, na ausência, por exemplo, da verba das administrações portuárias, que é na mesma ordem de grandeza, e provavelmente, porque é que não se usa esta verba e deixa-se para que o agente privado que vá para a empresa compre um valor. Fala-se nos meios de comunicação social que se pretende vender o CTT por cerca de 600 milhões de euros. A empresa liberta por ano 100 milhões de euros. Tem em caixa 240. A razão que se coloca é, se o seu Estado já tivesse uma empresa e se ela tivesse em caixa 240, quando fizesse a operação de venda, iria vendê-la deixando esse excedente em caixa, ou faria a necessária, até porque ela conta em critérios diferentes. Ela conta, se os 240 viessem para o Estado por via de atribuição de dividendos ou de algo semelhante, isso abateria ao déficit, porque resulta da atividade da empresa, como os dividendos que já foram, enfim, pagos este ano resultaram. E se for no valor de venda da empresa, ela não conta sequer para o déficit. Portanto, teria efeitos que, do ponto de vista do exercício orçamental, das exigências que são solicitadas aos portugueses, provavelmente seria mais benéfico. E, finalmente, relativamente à questão das parcerias público-privadas, já que foi anunciada e terminarei, Sr. Presidente, se estou a ultrapassar o tempo, já que foi anunciada uma poupança de 300 milhões de euros, essa poupança, portanto, equivaleria a uma despesa nas parcerias público-privadas, e quero recordar que ela tem vindo a descer ao longo dos anos, para uma despesa em termos rodoviários de cerca de 390 milhões de euros, e sendo que a despesa já feita até este momento é de 435. E, portanto, como não há, em termos de retificativo, nada relativamente, e estamos a falar só da verba que foi, que está no primeiro semestre. Portanto, não contando que não há nenhuma despesa no segundo semestre, o que não é crível, porque até agora não foram ainda anunciados nenhum contratos em alterar essa despesa, o que é verdade é que no final do primeiro semestre já estamos com uma despesa superior àquela que estava orçamentada e não há nada no orçamento retificativo.
Obrigado,
a minha questão é como é que vão resolver esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O PSD, Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado pela sua presença nesta comissão. Eu estava aqui a ouvir o Sr. Deputado Partido Socialista, o deputado Paulo Campos, e na primeira intervenção já tinha ficado, enfim, eu é que fiquei com alguma perplexidade, e agora ainda fiquei mais perplexo, porque estávamos a falar, se quem está aqui a ouvir-nos, quem está a ouvir em casa, se repararam, estávamos a falar do CTT, quando a matéria nem sequer está em cima da mesa neste orçamento retificativo. Mais um bocado estávamos a falar sobre outras matérias e não tem nada a ver com esta matéria. Enfim, traz para aqui matérias que não têm a ver com este retificativo. Percebeu-se também, e eu acho que é notável, eu não resisto a fazer este comentário, a forma como o Partido Socialista participa neste debate, que manifesta uma quase satisfação, na primeira intervenção foi uma quase satisfação, pelo estado em que deixou as contas públicas do país. Isto é notório e, enfim, se não fosse trágico para o país, seria uma comédia, mas a verdade é que é trágico. É bem visível que, sendo um dos principais criadores da dívida pública, e estou a falar para o deputado Paulo Campos, neste caso concreto, não é só ele, mas ele também faz parte desse conjunto de governantes do país, e do processo, o enorme processo de endividamento público que o Governo teve. Venho agora aqui falar no orçamento retificativo, quando este orçamento retificativo traduz um conjunto de alterações normais, perfeitamente normais, não tem, foi aqui explicado, foi devidamente explicado, não tem grandes alterações, não são significativas, não são substanciais, são normais, que resultam da transparência que o orçamento deve ter. E depois vem falar duas vezes sobre a questão das PPPs. Eu acho isto absolutamente notável. Já se percebeu, e havemos de falar sobre isso, quando for o Orçamento de Estado para 2014. A discussão do Orçamento de Estado para 2014 vai começar já esta semana, e para a semana haverá especialidade, haveremos de falar sobre isso. Agora, a verdade é que o Governo já o disse, e ficou muito claro, que tem renegociado as parcerias público-privadas e tem havido uma redução dos custos com as parcerias. Isto é claro, devemos falar sobre isso. E, no caso concreto, evidentemente, a própria IGF e várias inspeções, em 2011, por exemplo, que é uma matéria sobre a qual eu na altura estudei e li muito bem esse relatório, explicava muito bem que para 2014 havia um conjunto de parcerias que o país teria que começar a pagar. Eu não percebo como é que o Sr. Deputado Paulo Campos vem bem aqui com essa questão, e eu pensava que vinha explicar a este Parlamento, a esta Comissão, porque é que isto aconteceu assim e porque é que... Deixe-me acabar. Deixa-me acabar. Porquê que vem... É a minha análise e eu vou já à questão central do dia. Mas a verdade é que devia explicar aqui a este Parlamento e a esta Comissão como é que em 2014 o volume de dívida, o volume de pagamentos, não é dívida, o volume de pagamentos e de responsáveis do Estado com os PPPs aumentou substancialmente, isso é clarinho, e aliás, isso traduz-se no orçamento de 2014. Portanto, veremos falar sobre isso, mas eu gostava que houvesse esta explicação. A explicação, agora vamos à questão concreta, se me permite, a explicação dada pelo Sr. Estado do Orçamento sobre este Orçamento de Estado retificativo deixa muito claro, na nossa ótica, a necessidade das alterações orçamentais. Falou aqui várias questões centrais desta alteração, são questões simples, mas uma delas, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, já aqui falou, que é o programa de regularização extraordinária de dívidas à administração fiscal. São 500 milhões de euros, pela ótica da receita também, não é? Está a falar de receita potencial, receita prevista de 500 milhões de euros, da maior importância para o país e para o Orçamento de Estado e para as contas públicas. E, portanto, também é um dado claramente positivo que fica aqui. O aumento da receita fiscal associada à melhoria do cenário macroeconómico. Já o referiu aqui há um bocadinho, 260 milhões de euros. O que evidencia claramente que há, como todos os indicadores, e ao contrário do que já foi aqui dito nesta Comissão, todos os indicadores, várias entidades estatísticas, a Eurostat, o INE, o Banco de Portugal no boletim de outono que acabou de sair e que vale a pena também fazer, quem quiser, fazer uma leitura, percebe-se claramente que há aqui uma série de referências claramente positivas, ou seja, há uma série de indicadores positivos, ainda que tenhamos, ainda que não tenhamos de ter alguma prudência na análise desses indicadores, claramente positivos em relação à evolução da atividade económica, mas traduzem claramente, ou podem traduzir, esperemos que sim, um aumento da receita que também surge neste retificativo. Portanto, eu acho que é um dado também positivo. E depois, há três ou quatro matérias que também vale a pena aqui referenciar. Transferência do Orçamento de Estado para a Caixa Geral de Aposentação, 180 milhões de euros. Contribuição para, do Orçamento de Estado para a União Europeia, 90 milhões de euros. Há aqui uma série de operações que eu diria que são operações perfeitamente normais e que justificam o orçamento retificativo, mas não traduzem o aumento da despesa. E para ir concretamente agora à questão que é um bocado referenciou e parece-me que também é importante voltar a ela. Disse-nos no decorrer desta audição que há poucas alterações e que não, e palavras penso que são suas, disseste, Estado, não trazem medidas adicionais de austeridade. Para mim fica claro, para nós fica claro, quer na discussão que ocorreu em plenário na passada sexta-feira com o Sr. Ministro, quer hoje aqui, todas as dúvidas que pudessem existir sobre o orçamento retificativo, elas ficaram muito, muito claras, podia haver um relatório, mas a verdade é que o tal fez um trabalho em profundidade sobre este orçamento retificativo, fica claro, e no âmbito desta audição, com o Sr. Estado nesta comissão, quaisquer dúvidas que hajam, eu acho que devem ser clarificadas aqui, neste momento, não vale a pena falar-se que faltava um relatório, que há falta de transparência, enfim, são matérias que não se compreende como é que há falta de transparência, quando estamos aqui, está aqui o Sr. Estado a explicar esta comissão, quaisquer dúvidas que existam sobre este orçamento retificativo. Portanto, o que eu lhe perguntava, e terminava com duas ou três perguntas que me parecem da maior relevância. No fundo, eu penso que era importante é que explicasse, já explicou, mas de uma forma muito, muito clara, para quem não está, para todos os portugueses perceberem o que está aqui em causa, qual é que é a importância destas alterações orçamentais para o país. No fundo é isto, não é? Quer dizer, ou seja, os portugueses devem ficar tranquilos com este orçamento retificativo, eu não tenho dúvidas em relação à resposta, mas a verdade é que eu gostava que eu dissesse, ou seja, para que não haja informação não transparente para os portugueses, ou pelo menos que seja uma informação que não diga a verdade em relação ao que está aqui em causa, eu parece-me que o que está aqui em causa é um orçamento retificativo muito simples, com medidas muito bem, digamos, fundamentadas e perfeitamente claras e transparentes, mas eu gostava que isso ficasse também muito claro nesta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O CDS não usa esta segunda ronda. PCP vai usar esta segunda ronda?
Sim.
Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Das questões que o Sr. Secretário de Estado respondeu, restaram ainda da parte do PCP algumas dúvidas, eu gostava de tornar a colocar algumas delas e introduzir alguns novos dados. Sobre o offshore da Madeira, o Sr. Secretário de Estado, quer dizer, apresenta-nos uma alteração, um orçamento retificativo em que uma parte do articulado substancial, tendo em conta que o articulado que é alterado também não é muito vasto, uma parte substancial dessas alterações referem-se ao offshore da Madeira. E o Sr. Secretário de Estado diz que não faz a mínima ideia do que é que isso se traduzirá no orçamento de Estado. Então, aumenta 37% por o mesmo orçamento, que aumentou o IRS em 30%, a cobrança de IRS em 30%, portanto, aos trabalhadores, vem agora aumentar os benefícios fiscais do offshore da Madeira em 37%, em cada uma das classificações por número de postos de trabalho. Aumenta 37% do benefício fiscal. E o Sr. Secretário já diz que não faz muito bem a ideia de quanto é que isso será, mas que também, como as empresas têm poucos trabalhadores, será pouco. Será pouco, Sr. Secretário de Estado. Em 2009, que são os últimos dados cuja estatística é divulgada e conhecida, esse benefício fiscal ascendeu a quase 1.000 milhões de euros, 930 milhões de euros. Mas isso é pouco onde? E agora, se aumenta 37% o benefício fiscal, a questão que se impõe é muito simples. Que razão política justifica esse aumento? Bem, se calhar até devíamos começar por que razão política justifica a existência de um offshore na Madeira, permitida e incentivada pelos sucessivos governos, mas particularmente por este governo, que é o mesmo que acabou com os incentivos fiscais à interioridade e à atividade empresarial na interioridade, que afetava também pequenas e médias empresas que tentavam no interior e em duras condições fazer frente às adversidades. O mesmo governo que acabou com esse regime de incentivos vem agora dizer-nos que é muito necessário manter e aumentar os benefícios fiscais de milhares de milhões de euros ao offshore da Madeira. Bem, eu julgo que o mínimo que se exigia era que o Sr. Secretário de Estado pudesse quantificar e justificar politicamente esta alteração. Sr. Secretário de Estado, não nos explicou quais são os instrumentos financeiros híbridos a que se refere na alteração ao regime especial de tributação de valores mobiliários correspondentes à dívida pública e privada, tal como não, ou pelo menos não consegui compreender o que justifica a inclusão da dívida privada nesses benefícios fiscais. Mas, mais do que isso, o que são esses instrumentos financeiros híbridos? Quais são? Onde é que estão definidos na lei? Que margem terão os detentores desses instrumentos financeiros híbridos à luz desta alteração à lei, tendo em conta que estes instrumentos não surgiam passíveis de ser sujeitos a benefícios fiscais na versão anterior a esta alteração. Senhor Secretário de Estado, aproveito sobre os indicadores económicos que tentou, aquelas habilidades a que já estamos habituados, fizeram uma previsão, 18% de desemprego. A meio do ano, em maio. Mas como essa previsão ficou um bocadinho abaixo e ficou em 17.4, então é espetacular porque há menos desemprego. Bem, isso é uma habilidade extraordinária. Há ou não há, agora sem habilidades, há ou não há mais desemprego do que o previsto no início de 2013, nomeadamente no início, não, no orçamento de 2013, versão inicial. Há ou não há mais desemprego que em 2012, que é um bocado aquilo que importa, Sr. Secretário de Estado, é se há mais ou menos pessoas no desemprego, e há mais. Ou então diga-me que eu não estou a ver os números bem. Há mais ou há menos rendimento do que em 2012, nomeadamente rendimentos de trabalho, e as famílias têm mais ou menos capacidade aquisitiva do que em 2012. E agora pode dizer que o PCP manipula assim o assado, mas eu respondo só a isto. Há mais ou menos desemprego, há mais ou menos rendimentos e há mais ou menos capacidade aquisitiva das famílias. Termino, Sr. Secretário de Estado, termino, Sr. Presidente, com uma pergunta muito rápida. Tem-se falado muito do aumento da receita fiscal por via da introdução do regime excepcional de regularização de dívidas. Sr. Secretário de Estado, a pergunta que se impõe é qual é a despesa fiscal que está associada a este regime excepcional. Qual é o montante total do perdão? Qual é o impacto que esse perdão tem nas pequenas e médias empresas e nas grandes? Isto também é importante, porque associada a este a curto prazo previsão de aumento da receita, estará uma perda, uma despesa fiscal num prazo maior. E sobre quem é que vai incidir esse desconto? Era importante também clarificar isso, ou então se calhar também não fez essas contas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem para responder o agregado do tempo utilizado pelos grupos parlamentares, isto é, 15 minutos, com a tolerância equitativa, se for necessário.
Muito obrigado. Também já sei pouco para falar muito, por isso vai ser curto. Bom, relativamente às questões que são colocadas, relativamente aqui ao Sr. Deputado do PS, Dr. Paulo Campos, engenheiro, não sei. Bom, relativamente ao que coloca do ponto de vista da dinâmica interação entre orçamento e atividade económica, e atividade económica e orçamento, é verdade, de facto, diria eu que estão interligados. A atividade económica gera ou tem impactos do ponto de vista orçamental, tal como o orçamento tem impactos do ponto de vista da atividade económica. Agora, associar este orçamento retificativo à dinâmica económica é que não está correto. O primeiro sim, de facto, o primeiro orçamento retificativo foi também ele justificado por uma apreciação mais negativa da atividade económica. Este não. Este, o que tem de bom, e como disse o Sr. Deputado do PSD, de facto, ou pelo menos a parte positiva da atividade económica está repercutida nas contas, que é pelo facto de haver cerca de 170 milhões a mais de receita fiscal esperada em virtude dessa revisão do cenário macro, quer por aquilo que são os menores pagamentos em prestações de subsídios de emprego. E, portanto, significa que, do ponto de vista de justificação, de facto, não há aqui uma justificação deste orçamento por uma pior atividade económica, não. O que há de atividade económica neste orçamento é positivo. Pela atividade económica não havia orçamento retificativo e, portanto, significa que o que temos é a parte positiva. O primeiro orçamento retificativo, esse não, uma parte foi também justificada pela deterioração esperada para a atividade económica. E esta questão permite-me ligar com uma questão feita pelo Sr. Deputado do PSD, que tem a ver qual a importância deste orçamento. Obviamente que este orçamento foi apresentado agora, mas podia ter sido apresentado em novembro ou dezembro. Não há um motivo urgente para apresentar este orçamento. Este orçamento quis trazer duas coisas. Acima de tudo, a transparência. Acima de tudo, dizer que, efetivamente, há revisões que têm que ser feitas e assentar o orçamento de 2014 numa base comparável estável era melhor do que apresentar agora um orçamento retificativo e voltar a apresentar, em vez de o apresentarmos agora, tê-lo apresentado em dezembro. Tirava credibilidade ao orçamento para 2014. Portanto, significa que apresentar o orçamento retificativo agora tem, no fundo, esse benefício de transparência, na medida em que se diz o que é necessário corrigir e, simultaneamente, permite pegar numa base que parece mais estável ou, neste momento, mais credível para 2014. Isto permite-me responder a outra questão feita pelo Sr. Deputado Paulo Campos, que tem a ver com se, de facto, eu neste momento estou em condições ou não de dizer se vai haver um ou outro orçamento retificativo. Já caí nesse erro, Sr. Deputado. Portanto, a minha resposta, obviamente, é que é a mesma que eu dei nesse dia. De acordo com a informação que eu tenho neste momento, não há execução orçamental, que era o que eu estava a falar, e como já foi aqui também dito, relativamente à execução orçamental que nós temos até ao momento, sendo certo que também sabemos que uma parte significativa da pressão da despesa ocorre no último trimestre do ano, tendo presente tudo isso, não há motivo para retificar o que estamos a retificar agora. Se a isso associarmos aquilo que nós esperamos para a atividade económica, também daí não vêm notícias que nos permitam dizer que, que este orçamento não se concretize. Agora, efetivamente, pode sempre haver uma surpresa negativa que nós não controlamos. E isso, estamos em crer sempre que as temos controladas, mas, efetivamente, estamos em crer que neste momento não será necessário mais nenhum orçamento retificativo até ao final do ano. Quanto ao orçamento 2014, é um orçamento que, quando nós olhamos os orçamentos passados, os orçamentos incidem sobre mais, uns sobre mais receita, outros sobre mais despesa, de facto, cada um tem a sua dificuldade de gestão. E, obviamente, que é um exercício, um orçamento que eu interpreto como sendo um orçamento de difícil execução, mas credível. Credível no sentido de que as medidas que lá estão, ao serem implementadas, e sê-lo-ão de certeza, permitem gerar, de facto, as poupanças esperadas. Também estou em crer, e aqui posso estar redondamente enganado, porque, enfim, o futuro a Deus pertence, mas também estou em crer, pela evolução que neste momento a atividade económica está a ter, é bem provável que possam existir surpresas positivas do ponto de vista de cenário macro para o próximo ano. E, como tal, associando esses dois fatores, enfim, não há motivo nenhum para não acreditar no orçamento que temos para 2014. Quanto aos CTT, eu não estou a acompanhar o processo, portanto não terei forma de lhe responder. Agora, quanto às PPPs, enfim, obviamente será uma matéria que iremos discutir depois para 2014, mas neste momento estamos a considerar a poupança esperada para as PPPs. E, portanto, como isto trata de um fluxo, há despesa e há receita, portanto, pelas diferenças é possível concretizá-las ainda até ao final do ano. Quanto à questão relativamente à austeridade, sim, repito, o orçamento é um orçamento que, apesar de rever para cima a receita fiscal, esta receita resulta apenas da medida que foi referida, que tem a ver com a regulação extraordinária de créditos tributários e da Segurança Social e, portanto, não há aqui nenhuma medida de austeridade, de aumento de taxas de imposto ou de cortes de despesa em uma ou outra variável, portanto, resulta apenas disso. Quanto ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, enfim, há alguns pormenores que me pergunta, não leva mal, mas não tenho mesmo resposta, não sei, portanto, não é uma questão de não querer responder, portanto, quando eu não respondo, é eu não saber, de facto. A ignorância é sempre pior. e, portanto, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, o que posso fazer é mandar-lhe a resposta para cá, ou pedir a um colega meu que lhe venha cá responder às questões de pormenor que coloca, ok? E, portanto, enfim, estou a ser transparente no sentido de dizer que, não sei, em todo o caso, significa que a medida que à Zona Franca da Madeira diz respeito, obviamente trata-se de uma medida que tem a ver com a criação líquida de emprego, e, portanto, as empresas criarem emprego líquido, significa que, efetivamente, é essas que terão o benefício. E que esse benefício, obviamente, resulta daquilo que foi a autorização concedida pela União Europeia relativamente à Zona Franca da Madeira. E, portanto, estamos a pôr exatamente no orçamento aquilo que, de facto, foi essa autorização concedida. E não tenho mais nada para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Nós terminamos. Sr. Deputado Miguel Tiago, pede a palavra.
Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa para que seja distribuído o diploma que está a ser alterado, para que os senhores deputados tenham consciência de que não estamos a tratar de criação de emprego. É muito claro quando diz que os limites máximos da matéria coletável são determinados em função do número de postos de trabalho que as entidades beneficiárias mantêm em cada exercício e não criam. Portanto, era importante precisar isto, porque isto pode até introduzir uma nova alteração no retificativo para que seja valorizada a criação e não a manutenção de postos de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O pedido de clarificação é, diria, enfático, dado que essa citou uma disposição de exatamente a iniciativa em cuja fase de debate de especialidade estamos, não é? Portanto, não, julgo que não se justificará aqui o pedido de distribuição. Agradeço a participação neste debate do Sr. Secretário de Estado. Lembro aos grupos parlamentares que as propostas de alteração deverão ser entregues até hoje à meia-noite e que serão discutidas e votadas amanhã à tarde. É esse o calendário fixado em anterior reunião desta comissão. Vamos fazer mais um brevíssimo intervalo para que podermos começar. Intervalo, não, interrupção. Para podermos começar de imediato a audição ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Sr. Deputado Duarte Pacheco, bom, pediu primeiro, mas de qualquer modo, tem a palavra, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Podendo dispensar o Sr. Secretário de Estado, mas a minha questão era uma interpelação à mesa neste sentido. Percebi que o Sr. Presidente pretendia, no fim da reunião, fazer uma reunião da mesa e coordenadores.
Sim.
Se pudesse ser, enquanto trocamos de membros do Governo, trocar impressões sobre o tema em causa, ganhávamos algum tempo, Sr. Presidente, era essa a questão.
E é aberto, há um princípio que é, reuniões de mesa e coordenadores, em regra, não são abertas à comunicação social. Não quer dizer que haja matérias de sigilo de Estado em discussão, é uma regra, como julgo também que será rápida, não é? De qualquer modo, não é? Eu não tenho nenhuma reserva em nenhuma dessas matérias. Se aceitarem que todas sejam abertas e discutidas com a participação de todos, eu só não queria isso foi carregar demasiado a agenda, quer da reunião de hoje, quer da reunião da amanhã. Eu diria que quase todas elas são matérias muito simples. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada. Sr. Presidente, é apenas para solicitar à Comissão, no sentido de saber se já deu entrada à proposta de lei relativamente à proposta de lei 171, que nós vamos a seguir ouvir o Secretário de Estado sobre ela.
A proposta
de alteração apresentada pelo PSD e o CDS.
Não deu entrada nenhuma proposta de alteração. Até ao momento não deu entrada nenhuma proposta de alteração.
Pois nós sabemos que...
Não, não. Resposta ao... Senhora Deputada... Separemos o que é debate do que é questão objetiva. À sua questão objetiva, não deu entrada na mesa até ao momento nenhuma proposta de alteração. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, sobre a proposta apresentada, da parte do PCP não temos nada a opor a que excepcionalmente esta reunião tenha a presença de outras pessoas.
Vamos atrasar um pouco a audição ao Sr. Secretário. Eu admito que os assuntos são muito rápidos, não é? Muito bem. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está, enfim, encerrada a sua parte dos trabalhos com esta parte que não lhe era inteiramente dedicada.